o conjunto de transformações estruturais no capitalismo contemporâneo não tem produzido melhorias significativas para a maioria da população mundial. Pelo contrário, a concentração de renda no planeta está atingindo limites absolutamente obscenos. Os 20% mais ricos se apropriam de 82,7% da renda. Os 2/3 mais pobres têm acesso a apenas 6%. Em 1960, a renda apropriada pelos 20% mais ricos era 70 vezes o equivalente dos 20% mais pobres. 30 anos depois, essa diferença era de 140 vezes. A concentração de renda é absolutamente escandalosa e nos obriga a ver de frente tanto o problema ético da injustiça e dos dramas de bilhões de pessoas, como o problema econômico, pois estamos excluindo bilhões de pessoas que poderiam estar não só vivendo melhor, como contribuindo de forma mais ampla com sua capacidade produtiva. Não haverá tranquilidade no planeta enquanto a economia for organizada em função de 1/3 da população mundial, escreveu o professor Ladislau Dobor e o professor também Nassi Sachs, também participou da produção desse texto que eu acabo de citar. A videoaula de hoje tem três objetivos. O primeiro é identificar e refletir sobre algumas dimensões significativas da vida social, através das quais se manifestaram as grandes transformações do capitalismo contemporâneo. O segundo é problematizar o tema da globalização, identificando perspectivas opostas para compreender este fenômeno contemporâneo. E o terceiro é compreender como o chamado capitalismo flexível, ao afetar as trajetórias de vida e as possibilidades de identidade das pessoas, demanda a concepção urgente de alternativas. Comecemos pelas visões sobre a globalização. Durante o século XX, as transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, provocadas por duas guerras mundiais, pela expansão e consolidação da hegemonia do capital financeiro sobre o conjunto da atividade econômica, pela constituição de um mercado mundial, pela emergência e desmoronamento do socialismo e do neoliberalismo, pela crise ecológica e pelo aumento da pobreza, levaram à constatação de que tem ocorrido um enfraquecimento do Estado-nação. Processos, estruturas econômicas, políticas, históricas, culturais e sociais que se desenvolvem em escala mundial adquirem preeminência sobre relações, processos e estruturas que se desenvolvem em escala nacional. As agendas das ciências sociais, se modificaram, incorporando novas temáticas, incluindo as ambientais, a crise da representação da sociedade civil, as consequências da globalização, os problemas tecnológicos e financeiros, a cidadania, as desigualdades sociais, o aumento do desemprego. Começa-se a pensar a sociedade como uma sociedade global. O paradigma clássico, fundado na reflexão sobre a sociedade nacional, passa a conviver com o conceito de sociedade global, apresentando-se desafios empíricos e metodológicos que exigem novas categorias e novos instrumentos de análise. Alguns dos autores mais relevantes nesse campo se posicionam radicalmente em favor de novos paradigmas. Outros propõem renovações ou desenvolvimentos dos clássicos, incorporando-se aí contribuições contemporâneas. A globalização pode ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que o que acontece a nível local é modelado por eventos ocorrendo a muita distância e vice-versa. Uso aqui um conceito de Anthony Giddens. Alteram-se as condições históricas e teóricas, as possibilidades e os significados do espaço e do tempo. A envergadura das relações, processos e estruturas de âmbito mundial, com suas implicações locais, nacionais, regionais e mundiais, exige conceitos, categorias ou interpretações de alcance global. Esse contexto reabre questões epistemológicas fundamentais e que elaboram metáforas, e se elaboram. Esse contexto reabre questões epistemológicas fundamentais. E se elaboram metáforas e conceitos tais como espaço-tempo, sincronia-diacronia, micro-macro, singular-universal, multinacional, mundial, planetário, global. Giddens reconhece as sociedades capitalistas como um subtipo específico das sociedades modernas em geral, caracterizado institucionalmente por, em primeiro lugar, uma ordem econômica cuja natureza fortemente competitiva e expansionista implica uma constante e difusa inovação tecnológica. Em segundo lugar, por uma economia razoavelmente distinta ou insulada de outras arenas sociais, em particular das instituições políticas. Em terceiro lugar, por um isolamento do Estado e da economia fundado sobre a preeminência da propriedade privada dos meios de produção. E em quarto lugar, pelo condicionamento da autonomia do Estado, pela sua dependência da acumulação do capital, sobre a qual o seu controle está longe de ser completo. Para Giddens, três fatores da globalização são as fontes dominantes da vida contemporânea. Cada uma delas, cada um desses fatores, vinculado aos outros e todos produzindo efeitos sobre o Estado. O primeiro desses fatores é a separação entre tempo e espaço. O distanciamento do tempo-espaço refere-se às complexas relações entre envolvimentos locais, circunstâncias de copresença e interação através de distâncias. A separação tempo-espaço é a condição principal do processo de desencaixe. Ambas estão envolvidas e condicionadas nas e pelas dimensões institucionais da modernidade já mencionadas. A separação tempo-espaço é a condição principal do processo de desencaixe. Na era moderna, o nível de distanciamento tempo-espaço é muito maior do que em qualquer período precedente, e as relações entre formas sociais e eventos locais e distantes se tornam correspondentemente alongadas. O segundo fator é o desenvolvimento de mecanismos de desencaixe dos sistemas sociais. Eles retiram a atividade social de contextos localizados e reorganizam as relações sociais através de grandes distâncias tempo-espaciais. Por desencaixe, Anthony Giddens designa o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço. Giddens distingue dois tipos de mecanismos de desencaixe envolvidos no desenvolvimento das instituições sociais contemporâneas: a criação de fichas simbólicas e o estabelecimento de sistemas peritos. Por fichas simbólicas, Giddens designa meios de intercâmbio que podem ser circulados sem ter em vista as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer conjuntura particular. Vários tipos de fichas simbólicas podem ser distinguidos, tais como os meios de legitimação política. Por sistemas peritos, o autor se refere a sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe, porque, em comum com as fichas simbólicas, eles desenvolvem as relações sociais das imediações de contexto. Ambos os tipos de mecanismos de desencaixe pressupõem, embora também promovam, a separação entre tempo e espaço como condição do distanciamento tempo-espaço que eles realizam. Terceiro fator, típico da globalização, é a apropriação reflexiva de conhecimento. A produção de conhecimento sistemático sobre a vida social torna-se integrante da reprodução do sistema, deslocando a vida social da fixidez da tradição. A reflexividade é introduzida na própria base da reprodução do sistema, de forma que o pensamento e a ação estão constantemente refratados entre si. A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre as próprias práticas, alterando assim constitutivamente o seu caráter. A apropriação reflexiva de conhecimento, que o autor entende como intrinsecamente energizante, mas também como necessariamente instável, se amplia para incorporar grandes extensões de tempo-espaço. Os mecanismos de desencaixe fornecem os meios dessa extensão, retirando as relações sociais dos seus espaços específicos. Para Giddens, em suma, o dinamismo da vida contemporânea deriva da separação do tempo-espaço e de sua recombinação em formas que permitem o zoneamento tempo-espacial preciso da vida social, do desencaixe dos sistemas sociais, um fenômeno intimamente vinculado aos fatores envolvidos na separação tempo-espaço, e da ordenação e reordenação reflexiva das ações sociais, das relações sociais, à luz das contínuas entradas de conhecimento afetando as ações de indivíduos e grupos. Um sociólogo português, Boaventura de Souza Santos, observa que traços da globalização contribuem para a polarização da desigualdade entre os países ricos do norte e os pobres do sul. O processo de globalização da economia afetou assim tanto o centro como a periferia do sistema mundial. Afetou-os de modo muito diferente, é certo, mas a hierarquia entre o centro e a periferia não se alterou muito. Sem dúvida que a globalização da economia representou maior prosperidade para alguns países, mas não só manteve intacta, senão mesmo agravou as assimetrias globais no sistema mundial, como agravou claramente as desigualdades sociais, tanto dos países do centro como dos países do sul. Uma das causas do aumento das disparidades entre as nações é o avanço tecnológico, que tem impactos desiguais na agricultura, na indústria ou nos serviços. O outro fator que nos interessa mais aqui é a erosão da eficácia do Estado na gestão macroeconômica. A transnacionalização da economia significa, entre outras coisas, precisamente tal erosão da eficácia do Estado. E não seria possível sem essa erosão. A desregulação dos mercados financeiros e a revolução das comunicações reduziram a muito pouco o privilégio que, até pouco tempo atrás, o Estado detinha sobre dois aspectos da vida nacional: a moeda e a comunicação, ambos considerados atributos da soberania nacional e vistos como peças estratégicas da segurança nacional. Para o Boaventura de Sousa Santos, no plano interno, tanto as privatizações e a desregulamentação do mercado, como a reemergência das identidades étnicas e religiosas, são cada uma a seu modo manifestações de certa retração do Estado. Ora, não é novo nem original o debate contemporâneo sobre o papel econômico do Estado ou a defesa liberal da despolitização dos mercados. Afinal, historicamente, o capitalismo nunca se associou de forma exclusiva a nenhuma ideologia. Por isso, no campo político ou das ideias econômicas, o protecionismo e o livre-cambismo se sucederam e se alternaram desde o início do século XIX como linguagem dominante das burguesias industriais, numa recorrência que lembra a ideia grega da circularidade imóvel, afirma José Luiz Fiore. No Brasil, por exemplo, o Estado privatizou-se ao lotear os seus aparelhos institucionais entre vários setores dominantes e ao sustentar segmentos pouco produtivos do setor privado. Ao final de uma longa trajetória, fazia-se mais explícito o que foi sempre, a um só tempo, a força e a fragilidade do Estado desenvolvimentista brasileiro, afirma Fiore. A reemergência das identidades étnicas e religiosas corresponde a fenômenos distintos da privatização, entre eles a resistência e a homogeneização imposta pela indústria cultural. Se no plano interno o Estado está a ser cada vez mais confrontado com forças subestatais, no plano internacional confronta-se com forças supraestatais, afirma Boaventura de Sousa Santos. O debate tem girado predominantemente em torno da eficácia da intervenção econômica do Estado, mas em sua essência aponta para novas formas possíveis de organização da dominação política. Para Boaventura Santos, a erosão da soberania de que tanto hoje se fala não é um fenômeno novo. Esse processo, apesar de ocorrer globalmente, não elimina e, pelo contrário, agrava as disparidades e as hierarquias no sistema mundial. Esse fato torna urgente uma nova ordem transnacional, adaptada a novas condições que a tornam urgente: a erosão da soberania do Estado e a perda da centralidade do Estado em face de forças subestatais e supraestatais. E se a democratização das relações entre os Estados parece estar longe, tampouco está perto da democratização interna dos Estados. Num mundo que se globaliza rapidamente, que grande parte do poder, a parte mais importante, foi retirada da política, essas instituições políticas existentes não podem fazer muito para fornecer segurança ou garantias. Essas consequências estão relacionadas à ação, por algumas das maiores economias do mundo, de agendas políticas neoliberais a partir do final dos anos 1980. Para Zygmunt Bauman, o discurso neoliberal fica ainda mais forte à medida que prossegue a desregulamentação, enfraquecendo as instituições políticas que poderiam, em princípio, tomar posição contra a liberdade do capital e da movimentação financeira. Nesse circuito vicioso, a fragilização das instituições reforça o movimento de desregulamentação, que significa diminuir o papel regulador do Estado, não necessariamente o declínio da regulamentação, quanto mais o seu fim. O recuo ou autolimitação do Estado tem como efeito mais destacado uma maior exposição dos optantes, tanto ao impacto coercivo, agendador, como doutrinador, codificador, de forças essencialmente não políticas, primordialmente aquelas associadas aos mercados financeiros e de consumo. Diz Bauman, o tradicional papel de agendador desempenhado pelo Estado político volta-se atualmente de maneira cada vez mais estreita para o controle direto de certas categorias sociais que, só por obra da fantasia e não da imaginação, poderiam ser expostas e sensibilizadas às pressões de mercado e ser passíveis de inclusão na agenda mantidas por essas pressões, tornando-se, do ponto de vista das autoridades políticas, autorreguladas. Estima-se hoje que 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. A mortalidade infantil ceifa 10 milhões de vidas por ano. Qual a possibilidade de mudar o destino desses bilhões excluídos? boa parte deles condenada a uma vida miserável em todos os sentidos, no momento em que você assiste a essa videoaula, parecem escassos sinais de que outro modo de produção, diferente do capitalismo mutante da era pós-industrial, possa emergir. Uma invenção comparável ao socialismo, ou mesmo uma nova configuração da ideia original desse regime de propriedade coletiva dos bens de produção e de distribuição igualitária da riqueza, pode mesmo surgir, talvez. Muitos ambientalismos são um sinal disso. Os militantes dos movimentos altermundialistas têm empenhado sua inteligência perseguindo esse fim. Mas o conjunto de coerções ideológicas, políticas, econômicas, relacionadas a um modo de produção que reinventa a sua linguagem a todo momento, como o capitalismo, parece invencível. Há analistas que vislumbram e anunciam ainda o fim próximo do capitalismo a cada uma de suas crises. Outros interpretam essas crises como um momento de reciclagem do sistema, que aprende com elas a se perpetuar. Teríamos, por isso, chegado ao fim da história. O futuro seria de variações sobre um mesmo tema. Boaventura de Souza Santos enumera argumentos éticos e políticos para defender a reflexão urgente sobre alternativas ao capitalismo. Em primeiro lugar, diz ele, vivemos em uma época em que a ideia de que não há alternativas ao capitalismo conseguiu um nível de aceitação que provavelmente não tem precedentes na história do capitalismo mundial. Com efeito, ao longo das últimas décadas do século XX, as elites políticas, econômicas e intelectuais conservadoras impulsionam com tal agressividade e sucesso as políticas e o pensamento neoliberais, que a ideia segundo a qual não há alternativa nenhuma ao capitalismo neoliberal ganhou credibilidade, inclusive, entre círculos políticos e intelectuais progressistas. Em segundo lugar, a reinvenção de formas econômicas alternativas é urgente porque, em contraste com os séculos XIX e XX, no início desse novo milênio, a alternativa sistêmica ao capitalismo representado pelas economias centralizadas não é viável nem desejável. O autoritarismo político e a inviabilidade econômica dos sistemas econômicos centralizados foram dramaticamente expostos pelo colapso desses sistemas ao final dos anos 80 e o princípio dos anos 90. É, portanto, um desafio urgente pensar alternativas que sejam capazes de restituir algum nível de justiça social no mundo, de combater a concentração de renda, a concentração objeto de renda no topo da pirâmide social, de promover a distribuição de recursos de modo mais igualitário entre o conjunto da população do mundo e de suprir ou de resolver as desigualdades regionais que tornam tão díspares as condições de vida numa parcela do mundo, no mundo desenvolvido, e tão desiguais e tão claramente desumanas as condições de vida em espaços como a periferia. Pensar alternativas pode ser ainda uma alternativa importante, uma contribuição importante da sociologia, é importante também para cada um de vocês, para você que está pensando modos de gerir, está aprendendo, estudando modos de gerir, modos de administrar o Estado, empresas, organizações. Em cada um desses espaços se podem conceber modos, padrões de sociabilidade alternativos aos padrões constituídos pelo sistema capitalista. Depende um pouco de criatividade, depende um pouco da imaginação sociológica, aquela com a qual nós começamos este curso. E é voltando então ao Wright Mills e à ideia de imaginação sociológica que eu encerro essas videoaulas, encerro este curso agradecendo pela sua atenção e na esperança de que o curso tenha sido útil para, de algum modo, a partir de perspectivas sociológicas, contribuir com a sua qualificação e a sua formação na administração. Muito obrigado.
Oi. Fechou?